especificamente nesse segmento. E você está convidado a conhecer, você vai ver entrevistas, aulas, cursos completos. Você vai ter lá cursos completos. Se você quer entender mais sobre mediação e arbitragem, você vai encontrar um curso MediArb para advogados e tal. Você vai entender cursos completos. Você tem aulas, entrevistas, debates, notícias, projetos que estão em discussão no Congresso Nacional, que volta e meia a gente traz matérias falando desses projetos. Então é bem interessante. Quem tiver a curiosidade e puder conhecer, e aí, ao conhecer, dá moral para a gente, se inscreve também no canal, que isso é importante também para nossa, para que o YouTube reconheça cada vez mais a nossa autoridade no assunto e leve a nossa mensagem para mais pessoas. Eu agradeço a oportunidade aqui que a Lisandra nos ofereceu de poder também comentar sobre o nosso canal. E você encontra também no Instagram, momentoarbitragem.oficial no Instagram, você também encontra. E quem quiser falar diretamente comigo, também pode me encontrar no Instagram, @asdrubaljúnior, também me encontra lá e a gente está à disposição da audiência e da Lisandra.
Eu normalmente terminava o programa 7h50, mas a gente tem até 8h, mas eu queria deixar já de logo uma mensagem para as pessoas, para que conheçam, para que sigam esses canais, para que possam conhecer, porque a gente precisa socialmente de soluções mais acuradas, soluções mais específicas e que atendam os anseios das pessoas, né, doutor Asdrubal? Porque falar de justiça não é somente falar de processo judicial. Falar de justiça é trazer a melhor solução para aquela situação, para aquelas pessoas que estão vivendo aquilo. Quantas vezes a gente ouve dos clientes, eu vou dormir e acordo com o problema e não consigo resolver. Traga para a gente, traga para a mediação, traga para a arbitragem, porque com certeza ela vai ter uma solução customizada, né? O mediador, diferentemente do árbitro, ele não dá a solução, mas ele ajuda as pessoas a caminharem, porque todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida, né? E ajuda nos conflitos, nós também precisamos. E essa pessoa, que é esse mediador, ele pode ajudar. Ou então, não querendo dialogar mesmo com outra parte de jeito nenhum e pensando, é melhor que um terceiro que, enfim, seja um bom conhecedor das normas específicas, seja até numa partilha em família, seja em sucessões, numa briga sobre imóveis. Podemos pensar em várias áreas, né, doutor Asdrubal? As pessoas terem essa consciência de que elas não precisam ir para o judiciário. Mas como é que encontra vocês? Encontra pelo Google, encontra pelas câmaras, né? Procure os nossos nomes, porque eu acredito que a gente consiga atender esse anseio do que é o justo. Porque quantas vezes ao longo da vida, né, doutor Asdrubal, a gente escuta do cliente, mas essa decisão não é justa, o juiz não foi justo, né? E, eventualmente, o juiz seguiu todas as normas também, mas talvez ele não tenha tido essa especificidade que tanto a arbitragem quanto o juiz privado pode dar, quanto a mediação pode dar, no sentido de que cada um ali vai se desdobrar para construir uma saída para aquele problema, né?
Lisandra, eu acho que você tocou num ponto. Esse sentimento de justiça e injustiça, seja no cenário da justiça pública, seja no cenário da arbitragem, isso pode efetivamente acontecer. Claro que da arbitragem talvez seja um tanto menor essa sensação, porque as partes ajudaram a construir aquele caminho, né? Elas configuraram o caminho como seria, escolheram as pessoas, então elas se sentem corresponsáveis pelo produto que a arbitragem vai entregar, porque elas participaram daquelas escolhas. Mas, ainda assim, pode aquele que foi vencido na disputa pode guardar algum sentimento de que, poxa, o árbitro não mandou muito bem, também não deu a solução que eu acreditava mais justa. Sabe por quê? Porque a decisão não é da própria pessoa. A pessoa só vai ter uma sensação de mais justiça quando a decisão é dela mesma. Então, aí o modelo mais eficiente para isso é a mediação. A gente tem que ser bem transparente. Eu não diria nem a conciliação, mas a mediação propriamente dita. Porque a mediação é produto da construção conjunta das partes. Então, as partes são autoras e coautoras da decisão. Lógico que elas têm uma tendência de se se sentir mais confortável com a decisão, porque a decisão é delas. Elas é que construíram aquela decisão. Então, tem uma sensação de que foi feito o melhor possível para resolver aquela questão. Eu fico mais em paz no meu coração, porque é uma construção conjunta. E qualquer construção que você delegou ao terceiro decidir por você, você pode guardar um pontinho de achar que não foi a solução mais justa, porque ela não é uma solução sua. Quando você é autor, então é isso. E por isso a gente fala mediação mais do que conciliação. Porque a conciliação pode ser que aquela solução tenha sido proposta pelo conciliador. E você acaba aceitando, embora você tenha participado do processo decisório, ele não teve origem na sua autoria. Você não participou da construção daquela conclusão. Na mediação, sim, você participa da construção da própria conclusão. Então, você tem a sua digital, o seu DNA está naquela conclusão. É lógico que você terá uma sensação que te conforta mais. Essa era a solução mais adequada, a solução possível, da qual eu participei e eu mesmo cheguei ao entendimento de que era assim que tinha que ser resolvido. Então, a sensação de justiça no coração, sem dúvida, é maior quando as pessoas trabalham a mediação e se debruçam na mediação para construir a solução. Não, e não se omitem, porque também não é aquela assim, ah, qualquer coisa tá bom, eu quero ficar livre. A pessoa tem que enfrentar esses fantasmas, né, de ter que mexer no problema que é doloroso para ela. Ela tem que enfrentar isso, mexer no problema, para que ela atravesse ele e construa a solução que realmente represente aquilo que ela entende como mais adequado para resolver aquele problema. E quando ela faz esse processo completo, quando o mediador foi habilidoso bastante para ajudá-la a atravessar o problema e construir a solução, sem dúvida nenhuma, o resultado final é um resultado que confortará o coração das pessoas, seja ele qual for, porque elas vivenciaram o processo, enfrentaram a dor do problema, digeriram aquele problema e construíram uma solução que pareceu a mais adequada para resolver aquela questão.
Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua didática, pela sua partilha. E venha mais vezes, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você e para todo mundo aí.
Tchau, minha gente. Até semana que vem.
Você ouviu o programa Mediar é Preciso.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm.
ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco. Bom dia, minha Bahia! Bom dia, Gigliola Senna, sua educadora financeira, comunicadora aqui com vocês no seu Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. E hoje, claro, sábado, e é aquele dia da gente pensar nas estruturas que sustentam o bem-estar da nossa família, muito além da hora de pagar boletos, receber o salário, enfim, fazer renda extra. A gente vai falar também um pouquinho hoje sobre um excelente investimento do qual o mundo inteiro está de olho, que é o ouro. Você sabia que os bancos centrais estão aumentando a reserva de ouro? Pois é, é sobre esse assunto e outros que a gente está aqui hoje conversando. O seu Finanças em Foco, educação financeira é disciplina, está no ar aqui na sua rede Excelsior de comunicação. E para começar, vou dar aqui muito bom dia à nossa comentarista de ouro e de joias, Jana Brito. Bom dia, seja bem-vinda. Já já nossas outras convidadas também se apresentam aqui.
Muito bom dia, mais uma vez e sempre uma honra estar aqui com vocês, trazendo conhecimento sobre o que temos debaixo dos nossos pés e que o mundo inteiro está de olho.
Impressionante, né? Como os bancos centrais estão aumentando as reservas de ouro. Se os poderosos desse mundo estão de olho no ouro, quem somos nós, né, Jana? Para não seguirmos o fluxo também.
É, para não abrirmos nossos olhos diante disso, porque o ouro, desde os primórdios da humanidade, é uma grande reserva de valor. E agora, com essa corrida dos metais preciosos, voltou a ser o foco novamente. E além dos bancos centrais, nós temos reparado aí no mercado as pessoas físicas também comprando ouro para se proteger. E diante do quadro brasileiro de economia, né, onde bancos estão sendo liquidados e pessoas estão colocando a mão na cabeça e perdendo dinheiro, o ouro volta a ser uma reserva segura.
Muito bem, a gente volta para esse assunto já já, que muito nos interessa aí do que está acontecendo nas estruturas financeiras do mundo. Mas vou cumprimentar aqui uma comentarista de comunicação e empreendedorismo feminino, Ilma Machado. Muito bom estar sempre contigo, seja muito bem-vinda.
Oh, querida, prazer sempre meu também. É, mais uma vez, bom estar por aqui. E hoje com essa preciosa, porque sim, é uma preciosa. Sim. E está com um conjunto lindíssimo, né? De pedras.
Esmeralda.
É esmeralda, né? A pedra é esmeralda.
Representando muito, nossa Bahia,
nossa,
né?
Bahia.
O maior produtor de esmeraldas do Brasil.
Deixa eu tirar uma dúvida com você. O mercado está aquecendo. É, ele tem essa variação entre baixas e altas. Normalmente, quando acontece o quê? Que o ouro cai, quando ele aumenta, isso tem essa variação de acordo com o governo, de acordo com o que exatamente? Em
nós
que momento?
Começamos a observar, de 2 anos para cá, uma alta muito veloz do ouro. O ouro, ele sempre vem se preservando, preservando seu valor. Por isso que a gente diz que é sempre um investimento seguro, um ativo muito seguro, porque ele não tem quedas como a bolsa, assim, hoje está subindo e daqui uma semana vai despencar e só despencar. O que ele oscila é pouca coisa para baixo, mas ele normalmente segura o seu valor. O que é que está trazendo essa oscilação? Essa instabilidade socioeconômica, geopolítica no mundo inteiro. Sim. Os chineses, eles começaram a comprar ouro desde antes do Donald Trump se eleger. E depois da eleição dele, depois do que ele ganhou, acelerou ainda mais. A Rússia, no último ano, aí disparou também em compra de ouro. Então, a gente vê que, diante da instabilidade política mundial, o ouro volta a ser um centro dos ativos. Tanto que os bancos centrais, eles tinham parado de comprar ouro como lastro e agora voltaram com tudo. Então, mais uma vez, reafirmando a segurança, que é o ativo, e que diante de uma estrutura de instabilidade, o ouro se mostra como um porto seguro.
É, o ouro e a prata dispararam, né, no mercado inteiro. Tem uma coisa que eu gosto também em relação ao ouro, né, gente, que é básico. O básico a gente precisa lembrar. Sim. E ser reforçado, né? Ouro é ouro em qualquer lugar, né?
Exatamente.
E você vai vender, e você vai, enfim, utilizar, você vai desfrutar em qualquer parte do mundo da mesma forma. Mas quero cumprimentar a nossa psicóloga que está aqui também, Patrícia.
Mais
seja,
uma vez,
que ela,
né?
Ela é ouro, ela em si já é ouro.
Bom dia, Gi. Bom dia, Wilma.
Bom dia, querida, mais
bom
uma
dia,
vez.
Bom dia, querida.
Que bom você estar com a gente aqui novamente.
É.
Tem dicas aí de ouro pra gente.
Então, dicas de ouro hoje pra vocês. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui novamente.
Muito bem. O Patrícia, você... tem gente que procura por excesso de consumo de joias?
As pessoas, elas buscam muitas vezes a psicoterapia porque elas estão com sofrimento, né? Emocional, estão num momento crítico, né? Muita ansiedade, às vezes depressão. E o que a gente percebe é que tem pessoas que utilizam as compras,
sim,
né? Joias e outras compras para tentar atenuar, diminuir o sofrimento, né? Então, no início do tratamento, a gente escuta assim, ah, eu não estava me sentindo bem, fui no shopping e comprei um conjunto para mim de joias, né, de ouro, e me senti muito bem, saí bem, né? Então, a gente escuta esse tipo de dinâmica, né? E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando para que a pessoa faça esse consumo, mas dentro do orçamento dela, né? Para que ela não crie um outro problema.
E né? Deve ter aqueles que não falam e que, de repente, fazem assim, ó, eu vou pegar minhas joias para sair um pouco do aperto, que a gente sabe que a joia tem essa grande finalidade também, né? Porque vale ouro. Vale quanto pesa, literalmente. E dá, realmente, a gente sabe que a caixa, não sei se outros, entre outros, né? Compram joias, pessoas, penhora, né? Nomina, penhora joias. Então, deve salvar um pouco e tem as também... pessoas de alguns momentos bem, bem difíceis, cruciais, né?
Você falar isso porque... Ela falou sobre o consumo exagerado, né? O consumo sem consciência. E eu hoje, como joalheira pessoal também, trago essa questão, porque se fala, ah, você vende, você quer vender. Não, hoje eu busco entender o que o meu cliente precisa.
Sim.
Porque joia, além do consumo como adorno, é, acima de tudo, uma decisão patrimonial. Você está construindo patrimônio diante daquilo ali. Então, como você falou aí, não é só questão de penhora. As joias hoje, se você vê constitucionalmente, elas são protegidas como patrimônio. Por isso que muitas pessoas compram de fato, porque se acontecer alguma coisa, elas não podem ser apreendidas. Então, como garantia de empréstimo, você vai financiar uma casa, você pode colocar suas joias. Então, assim, é um facilitador a partir do momento, sim, que você recebe uma orientação de como fazer aquilo com sabedoria. Porque Gi, por exemplo, me trouxe uma amiga que, sim, fez uma compra de uma joia de um design muito famoso e quando aconteceu dela se apertar e querer vender, ela não achou o mesmo valor. Por quê? Ela comprou aquilo pelo nome. E quando você vai consumir joia como patrimônio, você tem que ter uma orientação que não adianta você ir na loja mais famosa, você tem que ir...
Tem um lá critério, no shopping, né? Só, né?
Exatamente, você precisa ter um critério, alguém que saiba avaliar aquilo ali, porque é uma decisão patrimonial. Agora, se você quer consumir só pela beleza da joia em si, é diferente. Mas eu sempre aconselho, ainda mais hoje, na valorização que está o ouro, você ter esse consumo consciente aí.
E tem múltiplas, bacana, como perfeito, você muito falou, né? Muito bem falou, né, Jana? Múltiplas funcionalidades patrimoniais. É claro, tem a questão do adorno, né? De ficar bonita em homem, em mulher, em crianças, em bebês, né? Funcionalidade na saúde. Se você pegar a história da joia, é incrível, das gemas e do ouro.
Milenar, né?
Milenar em funcionalidades mesmo de saúde, mas tem essa funcionalidade patrimonial. Então, às vezes a pessoa quer financiar, né?
Exato.
E não tenho fiador, né? O antigo fiador. Não tenho como ter uma garantia. Tem os financiamentos aí que dá o carro como garantia, a casa como garantia, mas você também pode utilizar, que é uma outra coisa que a joia serve, como garantia também para fazer o financiamento, para melhorar o seu financiamento. Não é só o penhor, não é só a venda, não é só a possibilidade de mobilidade, mas essas outras funcionalidades que a mobilidade da joia, e convenhamos, né, gente? Aí eu vou até linkar agora com o Bitcoin. Por que o Bitcoin tá tão se valoriza tanto, se fala tanto? Por conta da questão do lastro ser limitado, né? E outra questão é por você mesmo ser o seu próprio banco. É a mesma coisa. E essas duas características das criptomoedas e do Bitcoin, tudo, né? Vem da onde? Exatamente das características do ouro.
O mesmo princípio,
né? Vem daí que...
Interessante, hein?
E porque o ouro, durante a história da humanidade toda, praticamente toda, né? Os radicais aí que vão falar, enfim, mas pelo menos da história das trocas, né, da moeda, ele sempre foi a referência, o lastro. Então, para até a década de 1970, antes do tratado de Bretton Woods, no mundo inteiro, se você tivesse um real, um dólar, um euro, não era euro naquela época, né? Enfim, você tinha que ter o equivalente em ouro.
Exatamente.
Isso caiu. Com isso que aconteceu, o mundo colapsou, porque, financeiramente falando, o sistema capitalista está em colapso. Não dá para a gente se aprofundar nisso agora, aqui nesse momento, mas está em colapso. Por quê? Por falta de lastro, de limite. Tudo, não existe dinheiro ilimitado, gente. Mas você pode ter aquilo que é voltar para os primórdios, e eu acho que está caminhando para isso, né, não, Jana?
Certamente, porque quando se fala nos metais preciosos hoje, o mundo todo, por conta até da tecnologia, a velocidade com que a informação corre, hoje não são só grandes empresas ou o Estado em si, mas as pessoas físicas também começaram a olhar para os metais preciosos com a devida importância que eles têm. E eu sempre trago essa visão panorâmica, porque como eu trabalho muito com estrangeiros, a gente vê que o mundo todo vinha já se preparando para esse cenário, e nós que temos tanto ouro, estamos assim ainda absorvendo as informações agora, como se fosse uma grande surpresa para nós. Então, assim, já passou da hora do brasileiro criar consciência do que tem sobre os próprios pés, que é tanto ouro e tanta pedra preciosa, porque o mundo inteiro nos vê como uma potência nesse ramo. Está na hora de nós tomarmos consciência e
da potência,
poder sobre,
né,
o que temos.
Eu tava, verdade, porque senão vem alguém de fora e acaba...
E é o que acontece.
E é o que acontece. Isso, e não é só no ouro, em várias esferas, inclusive.
Exatamente.
Né?
Sim, eu estava pensando como a gente lida com o processo de construir a nossa vida para o futuro. Né? É fato. Se tudo der certo, nós vamos envelhecer, gente. O normal é isso. E para aquele momento da nossa vida, a gente vai precisar ter uma reserva. E muitas vezes, se a gente simplesmente se fia no... não estou falando aqui que não é para fazer INSS, né? Eu sou a favor total, viu, gente, da Previdência Pública. Eu estou falando que a gente precisa construir algo mais para a nossa vida.
Algo maior, né?
Algo
mais
maior.
Maior.
E às vezes, algo maior para nos sustentar, porque é caro. É caro o plano de saúde, é caro o remédio, é caro se locomover. Eu estava participando da missa hoje de manhã, eu gosto de assistir missa diária, e vendo aquela quantidade
de idosos,
né? E como aquelas pessoas tinham dificuldade de se ajoelhar, né? De estar ali, o corpo já não sustenta. Isso tudo tem
que
preço.
A primeira coisa que a gente perde na velhice é a mobilidade, né? Mesmo que você, por mais que você trate isso, mas vai chegar uma hora que a mobilidade... Às vezes você está bem, está resistente, você fez tudo que tinha que fazer, mas uma hora, no tempo de correr, o corpo vai declinar, né?
Agora, até nisso eu reparo uma diferença muito absurda entre os brasileiros e os europeus e americanos, por exemplo. Por quê? Ali onde eu fico situada, no Pelourinho, a gente recebe muito estrangeiro. E essa época de navios, tem navios que são só de idosos. Então você vê inúmeros idosos sozinhos, viajando sozinhos com seus andadores, com suas bengalinhas, com suas cadeiras de roda e tudo.
De muita,
ou seja,
independência.
Exatamente, do idoso ser independente. E não só do idoso, porque para o idoso ser independente, ele precisou dar asas para os filhos, ou seja, os filhos saem do ninho.
Saem muito cedo.
Cada um com a sua independência e a vida segue. E aqui nós temos a mania do ninho cheio, né?
Cultura.
Tem que os filhos ficarem debaixo das asas para depois cuidarem dos pais.
O que já está melhorando um pouquinho.
Eu acredito que isso deve chegar no consultório.
Sim.
De parte, com muito peso, porque o filho, ele se sente responsável pelo pai, e aquilo vira, de fato, uma carga psicológica, emocional, e isso aí é um ponto de doença mesmo da sociedade.
A gente escuta no consultório, às vezes, os pais, né, com filhos mais novos, dizendo assim: não, porque meus filhos vão cuidar de mim, né? Ou então, eu paguei a faculdade dos meus filhos e, no futuro, eles é que vão ser a minha aposentadoria, né? E a gente vê realmente, né, na Europa, eu passei um ano e meio na Alemanha, 7 meses em Portugal, né, que as pessoas mais idosas lá, elas têm uma, desde novas, inclusive, na cultura, uma prática de atividade física muito intensa, né, um cuidado com a longevidade delas. Então, e essa independência também tem muito a ver com esse corpo físico que dá conta de viajar, de passear, de andar no Pelourinho, né? E aqui a gente ainda tem uma cultura muito deficitária nesse sentido, né? Do cuidado do corpo para na velhice continuar ativo, né?
Com certeza, é isso mesmo. É cultural, né, infelizmente. Mas eu acho que a gente já está melhorando um pouquinho, né? Eu acho que essa geração nova, as mães já estão com outro entendimento. Então, acho que a tendência é...
E junto disso... durante muito tempo o ouro e a joia, ela foi pra gente uma cultura mais de ter uma, como se fosse uma lembrancinha. Olha aqui que expressão pequena, né? E a gente precisa hoje crescer. E aí passou. Hoje nem mais lembrancinha, é difícil você encontrar pessoas que tenham assim uma certa quantidade de joias. Gente, tem que pensar no futuro. Tem que ter patrimônio, a gente tem que deixar a próxima geração melhor do que essa. Isso implica em condições financeiras. Mas a nossa velhice, ela pode ser melhor do que a nossa vida hoje, financeiramente falando.
Com certeza.
Né? Ela pode ser.
No longo prazo. Acho que a sociedade brasileira, ela vive num momento muito efêmero. Tudo é aqui, tudo é agora.
É.
Ninguém pensa no amanhã, ninguém pensa, vamos viver aqui, vamos viver esses 7 dias de carnaval. E dá tudo de si. E depois vem a virose. E depois vem 3 dias deitado, porque viveu como se não houvesse amanhã, mas houve.
Tá, tudo bem. Vamos viver assim. Mas vamos deixar
alguma coisa
ali.
Deixa
comigo. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido.
Viver assim.
Porque a gente também tem que entender que a gente não tem controle sobre nada.
De fato.
Né? A gente tá sabendo disso, a gente tá vivendo isso. Vivenciando isso cada vez mais. Mas esse deixar ali, como você falou, Gigi, na finança, você se programar, ter um algo a mais, é importantíssimo. Sim. Essa coisa da joia, eu acho que ela é permanente, porque a gente percebe que se tem o consumo, se tem, na verdade, se tem as lojas, se tem as vendas, se o ouro ainda tem essa dinâmica muito grande, é porque tem a venda. Né? É porque ainda tem um consumo muito grande. A gente talvez não ache que exista tanto, mas ela é muito perene, ela está ali.
Sim,
pode ter altos e baixos, mas você vê que, por exemplo, bijuteria tem altos e baixos, né? Tem coisas que são... A bijuteria, ela veio para ficar, ok. Mas ela tem a modinha, né?
Sim,
tem coisas que estão mais ali, tem as
tendências.
Mas como a joia também. Mas a joia, eu acho que ela é mais linear, ela tem uma coisa mais padrão de ficar ali... Tem a modinha, a pedra está mais em alta, a esmeralda está mais embaixo, a outra está mais o quartzo rosa, e aí vai, porque tem as joias junto com as pedras, que são, acho que, o que tem de mais bonito. Quando você une as duas peças, fica fantástica, né?
Tem uma coisa que é uma história bíblica que eu gosto demais, que é de José do Egito. Dentro da história de José do Egito, que é linda, mas tem a história das 7 anos de vaca magra, né? E 7 anos de vaca gorda, né? Que teve o sonho com o faraó. E por conta desse sonho, que na verdade eu digo ali, foi José deu uma aula de educação financeira para o faraó. Ele disse: ó, faraó, você está no seu momento de abundância, né? Vamos fazer o seguinte, vai vir depois os anos de desabundância, de crise. Vamos guardar aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui, né, o 10%, não sei o percentual agora de cabeça que ele guardou nos celeiros, construiu os celeiros. E por que ele fez isso? Passou 7 anos no tempo dele de abundância, né, do Egito. Ele ajudou o Egito todo e ainda o povo de Israel, né, os hebreus, naquela época, a sobreviverem por conta do que ele tinha guardado.
Ele tinha guardado.
Eu vejo exatamente isso com ouro, sabe? Então, se você pode hoje se você pode hoje comprar e Taijana, que parcela, que é uma avaliadora de joias, que conhece, que tem um... Né, você já tem uma experiência muito boa. Claro que a gente sempre pode crescer, mas você
claro,
tem...
Claro, e sempre buscando crescer em conhecimento e experiências.
Né? E você pode... né? Assim como... E olha, eu digo que o carnaval... Você tem razão, irmão Machado. O carnaval provou para nós... Como nós, baianos, temos uma capacidade financeira. Porque eu vou te dizer, uma pessoa que pagou 5 mil num camarote e parcelou em 50 mil vezes, ela pode qualquer coisa.
Pode qualquer coisa.
Ela pode qualquer coisa. Né?
Inclusive, então, comprar uma boa joia para investimento. Porque o investimento do carnaval, que você brincou, se divertiu.
É efêmero.
Fica passa. Lá as lembranças, bacana, mas vai passar. E a joia...
Tá aí.
Tem um futuro lá, né?
E tá valorizando, valorizou
quanto? As próximas gerações também. Que é o que hoje eu bato muito nessa tecla. Chegou um casal na quinta-feira e queria fazer uma joia. Ah, mas tem o aniversário de minha filha. Eu falei, mas isso aí é pra sua filha. Você vai desfrutar agora, mas isso será dela. Você tá protegendo a próxima geração. E é o tipo da coisa, qual investimento que você consegue fazer hoje que enquanto você desfruta dele, ele se valoriza? Um carro, quando sai da concessionária, começa a perder o valor.
Já perde 20%.
Já saiu, 20% já. O celular, que hoje tá acontecendo até financiamento de celular, saiu da loja e já era.
Então, a joia, ela é ou ela tem o mesmo valor ou ela aumenta.
Exatamente.
Ela tem esse poder de estar no mesmo valor ou sempre, nunca menos.
Não, assim, ah,
pode
se você
acontecer,
souber
fazer, comprar.
Exatamente.
Você, a gente consegue fazer isso com você, você explica o valor, qual é o... Se você é conhecedora, eu percebi que você tem todo um conhecimento,
isso,
você só não é a vendedora, né?
Isso.
Você é conhecedora do ouro, né? Você estuda o ouro.
Porque,
tal.
Por exemplo, eu tenho uma joalheria...
Estou fazendo essa pergunta para as pessoas entenderem, sim. E eu também, porque eu...
Eu já tá pensando aí nas finanças.
Já.
Eu não faço, eu tenho a joalheria, mas eu não puxo o peixe só pro meu lado. Por exemplo, se você quer, Jana, eu tenho uma oportunidade aqui de adquirir essa joia. Você acha que vale a pena? Aí vamos olhar sob a ótica do que você espera. Qual é o seu objetivo com isso? Você quer uma joia bonita? Você quer uma joia de nome? Você quer uma joia que tenha uma valorização mais rápida? Ou você pensa de 5, 10 anos pra frente? Nesse sentido aí,
então,
que
você
é necessário uma orientação.
Você faz uma consultoria.
Exatamente.
Antes.
Perfeito.
Gente, ó, o papo tá muito bom, mas a gente vai precisar dar um pequeno break, tá? E já, nosso Finanças em Foco retorna hoje conversando sobre ouro, sobre aquilo que não passa, sobre construção de patrimônio, sobre também aí, né, a gente tá num clima de fato da nossa vida ser melhor, não só agora, mas pro futuro e pras próximas gerações. É isso! Fiquem aí comigo aqui, Gigliola Senna, e essas convidadas e comentaristas incríveis.
Resumindo, hoje só tem joias aqui.
Só tem joias.
Preciosidade.
É um minutinho só, a gente já volta. Finanças em Foco, aqui na sua Cardeal FM.
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível, de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Olá, minha Bahia! Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora, sempre trazendo aqui para vocês temas que envolvem o bem-estar da sua família, muito além da hora de pensar o seu salário ou o que conta você vai pagar, né? Porque ultimamente está assim, escolhendo o que vai comprar no supermercado, escolhendo o que vai comprar, pagar ou não. Mas hoje a gente está pensando também se você está naquele momento que precisa ajustar as coisas na sua vida. O mundo está sendo redirecionado, voltando os seus olhos para o ouro. Não é à toa que esta preciosidade tem se valorizado tanto. Se você olhar, eu já pedi para a nossa comentarista de ouro, Jana Brito, que sempre está conosco aqui, falar sobre a valorização. A gente também está conversando aqui com Wilma Machado, a nossa comentarista de comunicação e empreendedorismo feminino, e Patrícia, nossa psicóloga. Patrícia, como é para as pessoas? Há uma crise quando se pensa, né, na construção, na aposentadoria, no futuro?
Sim. Infelizmente, Gi, a gente tem uma cultura no Brasil ainda, né? Como Jana falou muito bem, né? De dificuldade de planejamento de futuro, né? As pessoas têm muito aquela questão do hedonista, do prazer do momento, né? O carpe diem, vamos viver o momento. E muitas vezes não pensam no futuro. A gente tem um país que, de certa forma, eu estava lendo essa matéria há uns 2 meses atrás, isso não está acontecendo só no Brasil, tá? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, que a renda que as pessoas tinham no passado davam a elas uma capacidade de consumo, de compra de patrimônio muito maior do que hoje. Então, as pessoas com salário mínimo antigamente conseguiam organizar, por exemplo, o pagamento de prestação de casa, né, de carro, e hoje elas não conseguem mais construir patrimônio dessa forma.
O dinheiro não está acompanhando, né?
Exatamente.
Esse é o problema.
Isso não é só aqui no Brasil, nos Estados
Unidos
também.
Isso é global, né?
Então, hoje, um desafio, por exemplo, da geração jovem é fazer planejamento financeiro mesmo para o futuro.
Perfeito.
Muito bem. E aí entra as joias, né, Diana?
As joias não tem faixa etária, tá? Aliás, aqui na Bahia nós temos o costume, né, de toda vez que nasce um bebê, a gente põe uma pulseirinha com a figuinha de ouro. Então, daí já começam as tradições. Hoje, quando a gente falou sobre tradições que vêm se perdendo, por exemplo, o solitário do debutante, da debutante, se perdeu muito isso. Hoje quase que não vemos alguém procurando um anel, um solitário para dar de aniversário de 15 anos. Mas aos poucos, e eu digo aos poucos assim, no trabalho de formiguinha mesmo, a gente trazer certas tradições de volta para, de fato, o brasileiro tomar consciência do que é nosso e começar a ter também consciência de que o que ele está fazendo agora, a joia que ele está comprando agora, não está protegendo apenas o agora, mas o futuro também.
É um investimento, aquela história, é o prazer com o investimento, né? Pensando no já lá na frente. Então, você acha que é importante essa avaliação toda na hora de um presente, na hora de um se dar presente, ter essa visão mais ampla, porque, como você falou, comprar, você pode chegar lá e comprar qualquer em qualquer coisa. Lugar, e qualquer coisa, e qualquer joia. Mas é importante ver onde, porque tem um ouro que ele é mais
isso. E hoje,
mais real,
com a falta,
né,
do ouro, tem muitas joalherias estão se rendendo ao ouro 14, que é o ouro de lei nos Estados Unidos, que é um ouro que tem mais liga do que ouro. Então, aqui o ouro, o ouro de lei é o 18. Então, tudo isso é necessário se pensar na hora da compra.
Esse 14 quer dizer o quê? Uma coisa mais...
É o teor mais baixo. A concentração entre ouro e liga... Tem menos ouro do que liga.
Que ele se torna mais barato também.
Isso, exatamente, mais viável. Só que aí você tem que pensar no longo prazo. Será que vale a pena?
Em compensação, a renda dele
desce
também.
É como o saco chocolate, o sabor chocolate, o tipo... tipo creme X, né? Que tá na moda agora. Tudo é isso. É, que um teor...
São as letras miúdas, né?
É, do teor baixo. Mas uma coisa que eu estava... E aí eu vou propor uma reflexão aqui para vocês. E para você que está aí escutando a gente também é... Se em tempos de crise a gente procura, de certa forma, alguma coisa para nos dopaminar, né? Aí, ou comprar, ou comer em excesso. Por que não a gente gastar essa mesma energia em comprar, por exemplo, um ouro que não vai se perder, né? Porque a gente não vai... E se concentra ali... Poxa, se eu vou pagar uma parcela do camarote, não é que eu estou desvalorizando o camarote, cada coisa tem o seu lugar. Mas sabe aquela hierarquia que a gente precisa estar na nossa vida, né? E ser feliz com as coisas que a gente tem que construir.
E às vezes sacrificar um em detrimento do outro, né?
Sim.
Porque às vezes a parcela do camarote é só mais uma parcela e tudo bem. Só que quando você sacrifica outras partes importantes, que tem até mais importância do que aquilo, em prol daquele momento ali, de às vezes um dia só. É nesse ponto que a gente tem que se pensar, porque é importante a gente viver.
Sim.
Mas a que custo é esse momento... Vai ter na sua vida, quando
como
você põe
todo
na balança, quando você bota a conta no final, será que vale a pena, será que não vale? Eu digo porque eu já fui desse de carpe diem todos os dias. Mas, só que hoje com dois filhos, eu penso, tudo é calculado. Será que vale a pena isso agora? Vou trocar o celular. É. Será que é agora mesmo? Será que não é melhor eu adiantar o pagamento da escola e ficar mais tranquila? Porque hoje também, além do efêmero, a gente vive um momento de instabilidade. A gente não sabe... É ano de eleição, Copa do Mundo. A gente não sabe como o comércio vai se comportar diante disso.
E normalmente o comércio... Eu tive 20 anos de comércio, eu posso lhe dizer... As vendas em algum período melhoram e em outros períodos no mesmo ano caem muito. Porque é isso, tem um momento que você compra para festa... Mas depois você não quer saber porque você já gastou, então dá aquela baixa. Então você tem que ganhar para segurar depois, né?
Exatamente.
É que nem Natal, você ganha para gastar porque você tem mais custos.
Exato.
Então você ganha mais para pagar também.
Né? Aí que vem essa estratégia de comunicação para poder segurar o cliente, trazer de volta depois do carnaval, depois do Réveillon, para poder conseguir manter. E aí agora, o que, que vai ser desse ano aí?
E a cabeça
ninguém
fica...
sabe o que esperar. A gente não tem uma perspectiva assim linear ou de melhora. A gente está no escuro.
Está no escuro.
É um verdadeiro estique puxa, né?
Eu acho importantíssimo esse programa com essa discussão, com esses conteúdos, porque a população informada, né, ela consegue pensar melhor como pode ser esse planejamento de vida, com esse planejamento financeiro, né? Porque quando a gente tem conhecimento e a gente analisa esse conhecimento, a gente pode pensar melhor e desenvolver estratégias de enfrentamento mais assertivas, né? Então, o público aqui da audiência do programa já está com uma a mais aí agora, né? Com uma informação muito interessante de que esse ano é um ano de oscilação de mercado, né? Pode haver alguma instabilidade aí por conta das eleições, com Jana aqui, especialista na área, para que essas pessoas possam pensar, né, em fazer suas reservas financeiras e não ficarem no desespero, como muitas vezes ficam, né? E no consultório, com um relato de insônia, ansiedade muito intensa, né, por conta da preocupação financeira, da dificuldade de pagar as despesas, não?
Exato. E lembrando, gente, que em 2025, o ouro chegou a bater uns 72%, né? A média de 2025 foi 60%. Teve essa leve queda agora no início do ano, mas está aí com tudo, né?
Força total.
Força total. Inclusive, assim, se você pensar, poxa, foi 60, digamos que replique, né? Claro que rentabilidade passada não garante o futuro, mas alguma coisa que se prova há milênios, a gente não pode desprezar as coisas que são milenares de jeito nenhum, né? Não é uma atitude inteligente isso, né? Então, digamos que você comprou o seu solitário de presente, né? O anel de formatura, que, digamos que custou 1.000, quem fez isso em 2005 acabou o ano valendo 1.600, olha aí.
Em 2025.
Em 2025,
já triplicou.
Ela falou em solitário, eu lembrei.
Sim.
Que eu consegui ter 3 solitários. Minha vida nunca será solitária, porque meu pai me deu nos 15 anos um solitário, eu perdi, depois botei no lugar. Eu consegui perder, assim, eu estava folgada, eu fui limpar a mão e caiu. E caiu, eu procurei no banheiro, em todos os lugares, não consegui achar. E tinha um balde de para botar papéis, né, no banheiro. Eu disse, eu não vou abrir
o balde de lixo.
Vou entrar, porque o balde era grande, eu estava na empresa, eu disse... Hoje eu dizia assim, moça, vem cá, me ajude, vira esse balde aqui, bota a luva e dava um jeito. Mas na época eu muito assim e tal, eu dizia, ai, deixa pra lá, aquela coisa de deixar pra lá. E aí eu deixei, eu digo, ele caiu em algum lugar e deve estar aí, mas era porque o balde era grande, aqueles baldes de empresa, então era grande. Aí eu disse, vou chamar a moça, como é que vai esse balde, só deixa lá. E aí era um mosquitinho, meu pai me deram o grande, mas o segundo que eu comprei era um mosquitinho. Depois eu ganhei outro. E depois eu perdi de novo. Aí eu digo, ai, peraí.
Vamos mudar esse modelo aí.
Na verdade, foram 4, porque o quarto está lá. Eu digo, eu deixei ele aqui, porque foi meu pai que me deu, eu botei no lugar e eu uso pouco. Então, acho que eu brinco, eu não sou uma pessoa solitária, nunca serei. Mas está lá, eu botei no lugar. Então, você falou solitário.
Ai, gente,
foi um dos anéis que eu amo também, acho lindo, porque ele compõe outros, né? Então, fica
até falando nisso, tem jovens hoje, jovens estão com a mania de começar a namorar e para pedir namoro, dão um anel, né? Uhum. Você sabia que estão começando a dar solitário?
É porque tem um solitário que é o de namoro mesmo, que é uma pedrinha, ele é mais baixo e tal. Tem essa. Ainda tem, porque tem uma. É bem a coisa da moda, né?
Sim, verdade.
Eu me lembro que...
Modas boas tem,
mas
que,
eu acho que...
tem que perseverar.
É, eu acho que hoje tudo cresceu, ampliou, né? Você tem uma diversidade das coisas. Mas eu me lembro que quando eu era muito nova, então, gente, tinha um anel que saía. Então, todo mundo queria aquele anel. Hoje ainda existe isso. Tem aquele colar, então todo mundo queria aquele colar. Eu me lembro de uns sete fios. Todo mundo comprou esses sete fios. Todo mundo tinha esses sete fios.
Conserta aqui.
Nossa, eu tenho esses sete fios. Só que quando eu olho, engraçado, porque quando a gente é muito jovem, tudo parece muito grande, né? Então hoje eu boto de, ai meu Deus, tudo meu delicado. Tem aquela, as meias alianças, sim, que eu tenho todas, esmeralda, rubi,
safira,
tudo muito miudinho. Eu digo, nossa, na época era grande.
Mesma coisa, pérola era coisa de velho. Depois que nem mais botou um colar de pérola no pescoço,
todo mundo quer usar.
Todo mundo é homem, mulher, menina, criança.
Paty aí que gosta.
Eu sou suspeita, porque eu adoro, assim, as pessoas da minha família falavam, você é clássica, né? Você é bem clássica. E eu fui olhar, assim, como eram os looks, né, que se fala, sim, hoje, das pessoas clássicas. E eu falei, não, eu realmente me reconheço, eu sou. E quando eu vi a pérola, eu disse, não, tem tudo a ver comigo. E eu uso hoje, inclusive, eu estou com um brinco aqui de pérola.
Segundo o Tina Onassis, né, toda mulher que gosta de pérola é extremamente chique.
É mesmo? Uau, adorei a frase.
eu tive dificuldade na loja, porque eu vendia pérola muito para senhoras, mulheres mais velhas. E as amigas mais novas percebiam que não compravam pérolas. Ah, não, é coisa de velha. Eu digo, gente, parem com isso. E foi tentando mudar a mentalidade, conversando, né, com elas. Algumas eu consegui, outras não. Porque ficou ainda, eu digo, olha, a pérola hoje ela é estilizada. A pérola original a gente sabe que não, porque ela é um clássico. Vem de uma forma diferente ali, mas a pérola não tão original... Ela vem nos acessórios, né? Às vezes ela vem
hoje
com uma joia, ela já vem
então, com tudo.
Com tudo. As barrocas são maravilhosas.
Um orgânico na joia, bem moderno.
Estilizadas mesmo. E aí eu acho que aí começou a mudar essa mentalidade. As mulheres, as mais novas, começaram a usar. E saíram um pouco dessa coisa da...
A pérola também...
É linda, de água, né? De água doce, é maravilhoso. Então, eu mudei um pouco.
Explica aí pra gente...
Pérola arroz é realmente uma pérola que parece um grão de arroz. Ela é compridinha e bem pequena.
E que, se eu não me engano, ela vem da água doce. É maravilhosa, vendia muito. Quando aqui você não achava muito. Quando eu vendia aqui, eu acho que nem tinha. Só as joalherias.
Como é que tá a valorização?
E aí...
Assim, pérola, a gente não aconselha, eu não aconselho como investimento. Por quê? Porque hoje existe o cultivo de pérola. Não é uma pérola sintética, é de fato um criatório... Sim. Para estimular a produção de pérola. Então, assim, como fica fácil de conseguir, a valorização cai. Agora, sim, como pérolas, colares de pérolas mais antigos, o pessoal realmente ainda consegue um bom valor. Mas, assim, como investimento de agora para frente, não indico. Mas se você quer se manter elegantérrima, feminina, e mostra, porque pérola, além de mostrar o lado feminino, eu acho que ela traz muito o poder da feminilidade, ela força no feminino. Então, se você quer se manter assim, pode usar essas pérolas, sem dúvida.
E um presente maravilhoso,
eu tenho,
né?
As minhas avós, que são originais.
Convenhamos,
são
você abrir aquela caixinha com um colar de pérola, eu acho assim, a sensação da abertura da caixa é melhor do que...
É romântico, né? Eu acho que a pérola também romantiza, assim, traz a coisa do clássico e da coisa romantiza também. Acho
agora
que você tem ela da bolinha até a maior, né?
A gente quer saber, Jana, quem quer ter uma joia e investir hoje, com quanto é que pode começar?
Boa pergunta.
Quanto você tem?
Eu sempre pergunto de quanto você dispõe, porque quanto eu vou te apresentar as oportunidades de acordo com aquilo ali. Porque hoje, por exemplo, você consegue fazer anéis com 1 grama de ouro, com 1/2 grama de ouro. Aí vai depender muito do seu objetivo.
A gente que é equivalente a...
Hoje, 1 grama de ouro trabalhada sai em torno de R$1.250.
Olha isso.
E aí você consegue botar em 10 vezes. A depender do modelo, você consegue a R$ 900. vai variar muito nessa questão aí do seu objetivo, do
ela
seu
consegue
orçamento.
Baratear tudo, até a joia, viu, gente?
É. Olha aí meus pacientes, minhas pacientes, que trazem para as sessões a dificuldade de fazer de construção de patrimônio. E a gente conversa exatamente sobre isso. É importante ter orientação de um especialista, porque às vezes o que você acha que é inviável para você... Você é possível para você, se você conseguir, né, uma orientação especializada.
Sim.
E como eu divulgo aqui os programas entre os meus pacientes, eu já estou mandando recado para vocês, eu não preciso nem falar no consultório mais. Está aqui Jana, já vou pegar o contato dela para vocês. Ela vai passar aqui também e passar para vocês também como indicação de especialista em ouro.
E podem usar o cupom PICIPAT, hein?
Adorei.
É, isso é o nosso programa, é assim que funciona.
Exatamente. Programa rico.
Rico em todos os sentidos, e quando você tem a psicologia, e você tem outros produtos, a coisa flui dessa forma, porque a psique...
Agora, vou perguntar o Ian Machado, aqui, né? Tem algum aroma que combina com ouro?
Olha só.
A especialista em aromas.
Eu já encomendei, depois que ela me deu de presente um marroá,